Muito bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos ouvem. Eu estava atento ao discurso do Márcio Machado, nosso amigo deputado, representante da Serra, e assim como ex-secretário de Saúde, eu gostaria que a lei que foi aprovada aqui na Assembleia de minha autoria, que prevê a fiscalização dos recursos e do funcionamento dos hospitais públicos, ela fosse regulamentada o quanto antes pelo governo, para que a gente possa também, no Hospital Tereza Ramos, saber como andam as coisas, quanto se gasta, qual é a produtividade, enfim. E se faça um comparativo com outras formas de administração hospitalar aqui nessa bela e santa Catarina. Mas eu queria retornar um pouco ao passado e alguns assuntos que se tornaram presentes também. Eu participei, fui deputado federal de 98 a 2002, e participei de um evento extremamente importante para a saúde pública, que foi em 99, após a alta do dólar, a indústria farmacêutica simplesmente extrapolou, ou seja, fez com que países sem pesquisa, sem iniciativa de produção de medicamentos, principalmente, ficassem realmente numa situação grave para a distribuição de remédios de primeira linha, vamos dizer assim, quanto mais remédios de alto custo, que se tornaram praticamente proibitivos. Em agosto de 99, sob a presidência de Nelson Marquezan, em memória do meu colega deputado federal, iniciamos, portanto, a CPI dos medicamentos, que foi, entre as suas conclusões e efeitos práticos disso, a introdução da política de genéricos dentro do país. Então, as grandes multinacionais, elas fizeram um lobby muito grande na imprensa nacional, como diz o caboclo, metendo terror nas pessoas que ousassem comprar remédio que não fosse de origem desses laboratórios. E isso estava ficando proibitivo o preço do medicamento aqui no Brasil, quanto mais para um Ministério da Saúde. Então foram vários os desenvolvimentos que aconteceram na política de medicamentos naquele governo de 98 a 2002, sob a batuta do ex-ministro José Serra. Em 23 de agosto de 2001, foi dado então um basta na exploração internacional por parte de medicamentos que compunham o coquetel antivírus da AIDS. E, nesse momento, o Brasil aprovou e determinou que fosse quebrada a patente de um dos remédios componentes. Para se ter uma ideia, 100 mil pessoas naquela época estavam infectadas e tomavam o coquetel. E 25 mil delas estavam e necessitavam tomar o remédio, então, que foi quebrada a patente. A Farmanguinhos era a produtora da grande maioria dos remédios, mas com a introdução de novos retrovirais, eles se tornaram praticamente, não que fossem inofensivos, mas se tornaram insuficientes para o controle da progressão da pandemia. Que naquela época era uma situação gravíssima. O resultado disso foi a obtenção por parte do Brasil, na Organização Mundial de Saúde, como um prêmio e que serviu de exemplo para vários outros países também procederem dessa maneira. Ou seja, quando o interesse é a vida, quando o interesse é a proteção de boa parte da população, a contenção de epidemias, como era aquela época, inúmeras mortes, eu me lembro de várias pessoas importantes e significativas, emblemáticas, acabaram falecendo por isso, tudo se justifica. E não vou dizer aqui a ganância, mas a propriedade intelectual, a propriedade das empresas, torna-se, então, algo relativo. Pois bem, ontem o presidente Biden, numa decisão forte, ele acenou para a Organização Mundial do Comércio, contrariando boa parte do Congresso americano e dos lobistas americanos, e que ele sim fará de tudo, todos os esforços do governo americano, para que haja quebra de patentes, não apenas das vacinas contra o Covid-19, mas também de medicamentos comprovadamente eficientes que são utilizados no combate à Covid-19 para manter as pessoas vivas. Isso é extremamente importante, né? O Brasil tem parte dessa tecnologia para desenvolvimento de vacinas, e nada melhor do que a obtenção de vacinas já comprovadamente e altamente eficazes para serem produzidas pela nossa indústria nacional. Nesse sentido, o senador Paulo Paim fez um projeto para autorizar o Brasil a quebra de patentes, mas o que acabou vencendo foi um substitutivo de Nelson Tratti, que flexibilizou e que autorizou, mas não fez um projeto tão radical como queria o outro senador. Então, o projeto segue para a Câmara dos Deputados e nós vamos torcer para que tudo ocorra bem, em defesa da vida, em defesa da proteção das pessoas. Eu farei uma moção de aplauso ao governo americano, vamos passar pela Assembleia Legislativa, por essa, vamos dizer, por esse estender de braços, né, e abertura de coração do governo americano, que é o governo mais importante, pujante, onde mais se pesquisa, né, para que fique demonstrado aqui o nosso apreço, a consideração e a alta relevância do ato, né, de se contrapor a uma organização tão forte como é a Organização Mundial do Comércio, parabenizada, inclusive, esse ato pela Organização Mundial de Saúde. Então, coisas boas acontecem também nesse momento e, acima de tudo, a solidariedade vai se instituindo entre os povos para fazer valer essas organizações onde se gasta muito dinheiro e para que os povos possam conviver mais harmonicamente. E esse é o momento da harmonia entre os povos, de um ajudar o outro. E é interesse também comercial para os Estados Unidos e para países detentores de alta tecnologia que investem em pesquisa, que os outros países também possam eliminar e erradicar esse problema gravíssimo que está acontecendo no país e no mundo afora. Principalmente hoje, o foco, o epicentro da pandemia sendo na Índia, país com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, fica aqui o registro dessa data memorável, quarta-feira, ontem, né, a mesma coisa que 23 de agosto de 2001, um outro ato de quebra de patentes aqui no Brasil, onde se fez um divisor de águas, né, entre a vida e entre a morte. Mas, senhor presidente, eu queria terminar esse pronunciamento, esse breve pronunciamento, dizendo que, assim, da preocupação que nós deveríamos ter e formar um grande fórum de debate sobre pesquisa. Pesquisa justamente para evitar isso que eu falei, que é a quebra de patentes, ou seja, se apoderar do conhecimento, do esforço científico de outros povos ou de empresas para usar de uma maneira rápida, imediatista, dentro de uma necessidade de um povo, de um Estado, enfim. Eu estou me referindo a que a gente componha um fórum de debate sobre pesquisa, que é feito em Santa Catarina, que é feito no Brasil, mas principalmente aqui em Santa Catarina. Quais são os esforços, quanto dinheiro está sendo gasto? Existem fundos específicos? Nós estamos gastando recursos suficientes? Nós estamos com pesquisadores à altura? Qual é a produção das nossas universidades que são pagas pelo governo ou que têm incentivos através de bolsas, enfim, governamentais? Vamos nos aprofundar nisso, no sentido de quê? No sentido de que a gente possa dizer, mundo afora, Brasil afora, de que Santa Catarina possa se tornar um estado realmente detentor de tecnologia, de inteligência suficiente para enfrentar situações que vão aparecendo. Nessa Covid, Jaraguá do Sul, que tem uma indústria importante chamada Lyston, que permitiu à VEG a elaboração e a construção de vários...
Mais um minuto, deputado, para concluir.
Eu estava me referindo à nossa Jaraguá do Sul, que nessa época de Covid, pandemia, foi a responsável por produzir uma linha enorme de respiradores e colocar no Brasil, no mundo, mas principalmente em Santa Catarina, disponíveis a várias UTIs. Então, não é apenas de máquinas, nós precisamos de cabeças, de ideias, de tecnologia e medicamentos para distribuir por aí e se tornar cada vez mais autônomo. Grande abraço, muito obrigado.